Mês da Mobilidade Track. As experiências de uma vida em duas rodas apresentadas na Gregário. Conte também a sua usando a hashtag GoByBike. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e essa semana a gente vai falar sobre um assunto que você já deve ter notado nas nossas mídias sociais, o mês da mobilidade urbana, Trek. Ao longo do mês de setembro, nós apresentamos histórias de pessoas que experimentam uma nova conexão com a cidade utilizando uma e-bike da Trek. O Gregário se orgulha de trazer esse tema ao debate e de colocar, literalmente, a bike na rua. Se você ainda não ouviu o especial que descreve esse projeto, vale a pena rolar o feed e ouvir. Lá o gregário Álvaro Pacheco recebe a Carol Dias, gerente de marketing da Trek, que fala com a gente agora.
Para nós da Trek, a mobilidade urbana é um tema essencial, porque ela está diretamente ligada com a nossa missão, que é colocar mais pessoas para pedalarem. E a gente está super feliz de trazer esse tema aqui junto com a Gregário Cycling, apresentando novas histórias e visões diferentes sobre esse assunto.
Além do podcast, o mês da mobilidade Trek no Gregário Cycling conta com um vídeo dos participantes e testemunhais produzidos por eles mesmos ao longo desse processo. A história que você escuta agora é a do Marcelo Christian da Cruz, um ciclista curitibano que se apaixonou pela bicicleta elétrica e faz tudo com ela para cima e para baixo pelas ruas de Curitiba. Confere aí. Christian, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é todo meu. Bom dia para vocês. Legal essa oportunidade também de mostrar a bicicleta elétrica a nível Brasil, porque é uma coisa que relativamente recente a bicicleta elétrica aqui no país. E a Trek começou, eu tive o privilégio e a honra de ter a primeira bike elétrica que a Trek disponibilizou aqui. Na verdade, junto com o Felipe, que é o manager da Trek no país, a gente ficou louco em uma visita na fábrica, peguei a bicicleta e saí para rodar pela cidade, daí fui até para... acabei indo longe, e foi sensacional a experiência. Eu fiquei impressionado, de fato, com o universo que eu não conhecia da bicicleta elétrica. Aquilo foi muita satisfação, foi muito legal. A gente estava experimentando a motorização da Bosch, E realmente ela alavanca a bicicleta de um jeito, ela dá uma satisfação, um prazer enorme. E eu, naquele dia, eu falei com ele, falei, cara, nós temos que trazer isso para o Brasil. E ele, de fato, estava pilhado para colocar. E chegou aqui no Brasil, eu acho que em 2018, por aí, não lembro direito, acho que foi em 2018 que chegou a bike. E a mesma bike que vocês veem no vídeo é a bike que eu recebi. Não tive um problema sequer de... Cara, estou indo para 4 anos com a bicicleta, tive um pneu furado. E eu uso ela todo dia. É assim, só não vou usar aquele dia que estava chuva muito violenta, eu tenho muita coisa para carregar, etc. Mas, normalmente, eu estou de bike.
Christian, acho que essa é uma conversa importante, porque você tem experiência de duas rodas, é da turma de Harley, que nosso informante deu para a gente e está no vídeo. Mas como foi você pensar a bicicleta não como um instrumento de uso pontual, de lazer ou de esporte, mas sim como um bem de transporte recorrente, como você falou, e que há 4 anos você usa um produto sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de chateação, sem ter que fazer revisão de emplacamento, revisão de quilometragem, só botando um óleo na corrente e recarregando a bateria.
Para compartilhar com vocês, eu fui um atleta de competição, de ciclismo, de estrada, road bike, e existe entre nós e as pessoas, e os mais jovens também, um imenso preconceito à bicicleta elétrica, e você tem que, na verdade, mostrar para eles que, no meu caso, foi bem como vocês citaram, eu uso ela como meio de transporte que me traz uma satisfação muito grande. Com aqueles alforjes que eu coloquei atrás, até a Mountrager disponibiliza vários tamanhos de alforje para a gente colocar na bike, ou na frente, ou atrás. Eu uso como eu uso paralama e bagageiro, porque eu acho que faz todo sentido uma bicicleta urbana ter paralama e bagageiro, visto que eu pego, eventualmente, chuva. É bem isso. Eu continuo tendo a minha Madonna, a minha road bike. E aos domingos e feriado, etc., eu vou treinar, vou com a galera. Só que eu não consigo usar uma bicicleta normal. do jeito que eu uso no dia a dia, não tem a menor graça, não faz nem muito sentido para mim. E é bem isso. O que deu de manutenção essa bicicleta nesses 4 anos? A gente trocou, claro, catraca, cassete, corrente, pastilha de freio, manopla, coisa que é desgaste do cotidiano, né? Não tem como evitar, mas me impressionou que a bicicleta furou um pneu em 4 anos, foi a única vez que aconteceu isso, e eu ando com tudo que é canto. Se você me ver, eu vou voltar andando em estrada rural, vou estar andando, assim, tudo que me permita esse deslocamento, eu tô com essa bicicleta aí. Ela é muito legal, mas é bem isso que você falou, eu não tenho que me preocupar com estacionamento, com emplacamento, com combustível, com injeção de saco no trânsito, ficar parado. E outro detalhe, vocês viram no vídeo ali, aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali é autêntico, eu vou nos lugares com a bike. E eu tenho aquele cadeadão que vocês viram lá, que ele é cadeado alemão, da Abus, que até a Bontrager comprou a licença para fabricar eles, e vem com a chancela da Abus, que é um dos melhores fabricantes de cadeados no mundo. Eles fabricam cadeado para tudo, até para container, para indústria, para etc.
Aquele cadeado amarra avião no chão, né?
Exatamente. Então, o que eu falo para a galera que... Eles sempre me fazem essa pergunta, né? Como é que você anda com uma bicicleta tão bacana, tão boa e amarra em tudo? Porque eu coloco um cadeado tão bom, o ladrão vai olhar para ele vai para a próxima. Porque o cadeado, ele é imponente. Então, eu sugiro isso. Coloca um cadeado canhão, porreta, e você vai conseguir com a tua bicicleta por tudo que é canto.
Ô, Christian, deixa eu te perguntar uma coisa de você que tem um histórico da bicicleta acústica, né? Você é um cara que... como você mesmo disse, que competiu e tudo mais, onde que o motor elétrico ele te deu o ganho necessário para você colocar a bicicleta na sua mobilidade urbana?
Ótima pergunta. Eu uso a bicicleta no meu dia a dia desde que era criança, né? Então, eu estou super habituado com o trânsito e etc. E eu e todos aqui, o trânsito é um ambiente, de certa maneira, hostil. Com a bicicleta comum... É punk, você se sente um pouco oprimido. Com a bicicleta elétrica, que é essa pergunta que você fez, no caso, a minha bicicleta elétrica, ela tem o motor Bosch mais forte, digamos assim, no mercado. Então, ela anda muito rápido. O que acontece eu andando rápido? Eu sou visto, eu sou percebido pelo trânsito. Eu conduzo a bicicleta de maneira tal que eu sou um elemento que está atuando no trânsito. Eu sei que, devido à velocidade dessa bicicleta, surpreende. Muitos motoristas de carro não esperam que a bicicleta vá ultrapassá-lo, porém o trânsito é parado, o trânsito fica congestionado, e a bicicleta não, a bicicleta vai passar, eu vou para frente, e sem sofrimento. Então é isso que eu quero só o prazer, eu só quero curtir a bicicleta, não quero caçar aquela parte que você chega na subida, porra, isso aqui tá pesado, ou você vai ter que se deslocar, ou vai levar uma coisa de um lugar para outro, e aquilo vai ficar te incomodando. Vai ser, como eu tenho os alforjes, eu posso colocar um cestão aí atrás na bike, é bem esse o uso que eu faço. Esse motor faz a total diferença do que usar só a perna. Esse motor me auxilia demais. Então, eu fico, assim, eu me pego dando risada no trânsito. Porque eu estou fazendo tudo que eu tinha que fazer de carro. Eu estou levando tudo que eu tinha que levar de carro. E eu estou muito mais, assim, satisfeito.
E nesses seus 4 anos... aliás, antes disso, porque você usava moto no seu deslocamento, né? Então, você já era um veículo na cadeia de opressão menor do que os de 4 rodas. Como é que você sentiu que o trânsito de Curitiba mudou para quem se desloca em 2 rodas, seja com motor a combustão, seja de bicicleta acústica ou você de bicicleta assistida?
Olha, a sensação que eu estou tendo hoje com a bicicleta elétrica é que o trânsito está mais amistoso, pelo menos eu estou percebendo isso, eu tenho visto isso. É claro que é uma coisa paulatina, uma coisa que está ganhando projeção, mas como eu rodo com muita frequência, eu sinto ele um pouco mais amistoso. Esse ano eu dei a partida uma vez na moto e vim com a moto para a loja. Engraçado, a moto não me dá assim o mesmo prazer, as mesmas sensações que eu tenho com a bicicleta. Eu, quando estava na moto, estava pensando isso. Porra, a moto, eu com a bicicleta eu consigo ter uma fluidez maior no trânsito, é engraçado. Claro que você tem que conduzir com cuidado, com cautela, respeitar as leis e ser visto. Eu sempre falo, cara, você tem que ser visto no trânsito. A bicicleta é silenciosa, a bicicleta é rápida, a bicicleta é um elemento de surpresa no trânsito. Então, eu sugiro que você seja visto, você se coloque, se posicione de tal maneira no trânsito a ser visto. Devido a isso, talvez, dessa experiência que você relatou aí, eu consigo conduzir a bicicleta com uma certa tranquilidade no trânsito. E eu falo isso para todos os nossos clientes aqui da BikeTech, que o trânsito é muito isso, é muito você, é a tua atitude, muito você ser visto, muito você estar ali em comunhão com aquele meio ambiente.
Ô, Christian, quantas pessoas você já conseguiu perceber o mesmo entusiasmo? Eu digo isso porque você é dono de uma loja, com certeza você trabalha com bicicletas acústicas e com elétricas, e eu tenho certeza que existe ainda uma certa rejeição, uma certa recusa a ir para esse mundo elétrico.
Porra, isso daí é uma coisa... Você está falando, Leandro Androsky? É uma quebra de paradigma. Realmente, o cara, principalmente o mais jovem, ele fala, cara, isso aqui é coisa para velho, isso aqui é coisa para preguiçoso, isso aqui é coisa para quem não quer pedalar. E eu faço o cara andar na bike, ou a mulher, ou a menina, ou aquele jovem. Uma vez que a pessoa anda na bike, ele tem uma outra percepção, até o pessoal do mountain bike, que quer fazer uma trilha agressiva, uma coisa um pouco diferente, quando vê a possibilidade dele transitar com a bicicleta elétrica, naqueles lugares que antes era um pouco mais remoto, mais difícil, e aquela parte daquela descida que dá prazer, dá para ele ficar subindo e descendo um monte de vez, porque a bicicleta elétrica vai ajudar o cara. Então, toda vez que a gente faz essa experiência, o cara volta com um sorriso enorme e a gente está, aos poucos, quebrando esse paradigma, está sendo um pouco mais fácil entregar a elétrica.
Christian, também essa nova geração tem uma resistência maior ao carro do que nós tivemos. Então, na hora de considerar, pô, eu vou comprar um carro ou vou comprar uma bicicleta assistida, e na visão de que é uma compra de longo prazo, como é um carro, não é simplesmente uma coisa de lazer para passear no parque, eu acho que isso ajuda também a adesão da clientela mais jovem. E eu conheço algumas pessoas que se maravilharam e o sonho do carro... Porque também a gente precisa... talvez na nossa adolescência, carro era uma coisa muito mais divertida do que é hoje, né? Hoje, com todas as restrições que são importantes de segurança, de multa, de velocidade, não é tão divertido um carro. E essa diversão você tem numa bicicleta assistida. Talvez essa geração de consumidores esteja descobrindo isso.
Ô Christian, como um lojista, quais são as diferenças e quais são as especificidades de quem opta por uma bicicleta elétrica, principalmente na manutenção, no bom uso? O que exige de diferente ter uma bicicleta elétrica?
Exige de diferente menos do que na bicicleta comum, na verdade, porque a bicicleta elétrica, essas que a gente usa aqui da Trek com a mecânica Bosch, ela avisa no painel quando chegou a hora da manutenção. E as outras bicicletas, você não sabe quando é que chegou a hora da manutenção, essa daqui ela avisa. Como é que funciona a manutenção da bicicleta elétrica? A gente vai plugar, vai fazer o upload no computador e a Bosch vai entrar ali com toda a plataforma deles de assistência para a bicicleta elétrica, a gente faz o mapa da bicicleta, corrige algum erro ou descobre se tem alguma atualização para ser feita, é uma coisa extremamente rápida, super simples, é só plugar o computador ali direto na bicicleta, já tem as entradas todas assim, a gente já faz isso daí. Esse é um detalhe que a bicicleta elétrica, as nossas bikes da Trek, requerem uma certa atenção. Periodicidade, que porra, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso aí? Às vezes, uma vez no ano, ou talvez duas vezes no ano, que a Bosch vai mandar um sinal no teu display ali para você aparecer na loja aqui e fazer esse plug aqui com a gente. E também, e o resto, normal, pastilha de freio, lubrificar a corrente, cuidar dos cabos e conduítes, manter a bicicleta limpinha, é normal como qualquer outra bike. Então, a bike elétrica acabou, como ela avisa, ficou até mais fácil agora.
Christian, às vezes se olha para a bicicleta assistida, e é uma coisa relativamente nova, mas está ganhando um impulso inquestionável, né? E eu já falei algumas vezes, sou até cornetado aqui na redação do Gregário, da minha paixão pelas assistidas, mas tem gente que fala, vou esperar um pouco, porque a tecnologia está evoluindo tanto. Eu ouvi o teu relato, que está usando um produto há 4 anos e está tendo plena satisfação com ele, eu acho que é um relato importante de que fala assim, não espere, porque você só está perdendo seu tempo.
Sim, 4 anos que eu estou com a bike, nem sequer desgaste de bateria a gente percebeu. As baterias da Bosch elas são preparadas para até 500 ciclos de carga e descarga. O que é um ciclo? Você descarregou inteira a bateria e vai carregar. Descarregou inteira de novo, um ciclo. E você pode ficar alimentando ela igual bateria solar. Não precisa descarregar para alimentar ela. Ela não tem essa coisa de viciar nem nada disso. Eu estou com a minha bateria aí há 4 anos, acho que nós estamos indo agora para 200 ciclos, imagina. Então, eu tenho assim... O que quer dizer isso? Quando der 500 ciclos, você vai deixar de... Por exemplo, eu tenho uma autonomia de 100 km com uma carga. Quando passar dos 500 ciclos, eu vou ter uma autonomia de 95 km com uma carga ou alguma coisa parecida. Ela vai perdendo aquela força de armazenamento que ela tinha lá quando era zero. Porém, olha, eu vejo que a minha bateria ainda vai longe, não estou nem pensando em trocar. E ela está com 4 anos rodado, minha bicicleta está com quase 11 mil quilômetros.
E em todo caso, também você pode trocar só a bateria, né, em algum determinado contexto.
Claro, lógico, lógico, quando quiser. E até agora já está saindo uma nova modalidade, tem gente que quer viajar com a bicicleta elétrica. Próximo aqui a gente tem o Vale Europeu, que é um cicloturismo de... Se você for dar a volta lá, o all around lá no Vale Europeu, vai dar 300 quilômetros. Eu fico ali sempre na mesma cidade, eu fico em Timbó e fico rodando. Um amigo nosso foi lá, falou que fez, sei lá, 125, 120 quilômetros com uma carga. Eu falei, porra, é impossível. E eu peguei a bicicleta e fui lá para fazer. E acreditem, eu fiz 150 quilômetros com uma carga. O que, que eu fazia? Foi bem, assim como você derreteu a tua bateria numa corrida, você também pode ter uma outra experiência de fazer... eu fiz 150 quilômetros e cheguei no hotel com uma carga. Claro que não num dia. Eu fiz isso aí durante 2 dias, não carreguei propósito. O que acontece? Na descida, eu coloco no off. No plano, no trajeto plano, eu vi que tinha condição de pedalar, que estava um plano gostoso, estava no off. Começou a ficar um pouquinho pesado, eu colocava no modo econômico. Peguei um subidão só lá que eu ponho no turbo. Então eu ficava brincando com as potências da assistência que a bicicleta elétrica proporciona. Fazendo essa brincadeira, eu fiz 150 km com uma bike que... Porra, bike das de primeira geração ainda, né? Então, a Bosch tem isso de você brincar e você brinca ali realmente, o display está no teu alcance, está no teu dedo, você não precisa ficar pegando o telefone, nada para controlar. É muito intuitivo, muito fácil de fazer isso daí. Então, a bicicleta elétrica está chegando longe, viu?
E para quem está ouvindo a gente e falou, agora eu vou, que dicas você dá? Vou começar a usar uma assistida no meu deslocamento urbano. Que dicas você dá?
É mais a questão de lifestyle, sabe? Quando o cara vai começar, o que eu sugiro? Se o cara vai, de fato, usar a bike? Um capacete legal, um bom cadeado, não tenha medo de usar a bicicleta, de fato, no dia a dia, de você servir isso, de colocar uma roupa um pouquinho mais vistosa. E a atitude, você vai, com o tempo, ganhando... A bike elétrica vai te convencendo disso, né? Que você vai ter tanta alegria, tanto prazer em conduzir, que, cara, a minha dica é pegue uma elétrica, vai numa loja mais próxima que tenha esse tipo de produto, para você se candidatar ao teste. E vá de cabeça aberta, vá de mente aberta, porque a bike elétrica vai te proporcionar um outro nível de satisfação. Você vai... Puta, mesmo pira, né? Elétrica é muito legal.
Dentre as elétricas, você é um empresário, e aí tem uma menção aqui admirável de que a tua trajetória foi como parte da equipe da loja e você acabou virando sócio-proprietário, né? Mas dentro da tua trajetória e conhecer o produto e vender o produto, o que você diz que as assistidas da Trek têm de diferencial em relação às outras opções do mercado?
O que eu já estava falando, o motor, a mecânica da bicicleta da Trek, que é a Bosch, faz uma diferença cavalar, porque a gente aqui na loja, eu pego muita bicicleta usada como parte de pagamento, e a gente pega bicicletas usadas elétricas de outras marcas. Então você sente o torque, a explosão, a dinâmica da Bosch sendo uma coisa extremamente favorável. Outro detalhe que a Trek oferece, geometria, engenharia, o jeito que eles colocam o motor na bike, a Trek me dá uma segurança, até se vocês devem ter visto um vídeo delinquente que eu coloquei no meu Instagram, o que a Trek proporciona de agilidade, de segurança e de tranquilidade ao conduzir a bicicleta, daí é questão de engenharia. Então a Trek faz uma diferença de engenharia em relação às outras, que é assim, porra, ela assusta prazerosamente como ela é boa de conduzir.
Até porque assistir tem uma vantagem, e alguns de nós, que eu me incluo, tem um pouco mais de peso na cintura do que eu gostaria, então ter um pouco mais de peso ali no movimento central ajuda no handling da bicicleta.
Com certeza, a bicicleta que tem a tração no cubo, ela fica um pouquinho besta, sabe? Porque o cubo está na roda, então ela às vezes tem tração na roda dianteira, então você está parado, se você estiver parado e for para sair em curva, ela sai meio passarinhando. O motor central, que é o que a gente tem aqui nas bikes da Trek, o centro de gravidade dela estabiliza a bike. Você tem bem mais segurança para tocar a bike, não tenha dúvida.
Ô Christian, essa sua história a gente já conhecia um pouco e fica aqui um convite para todo mundo que está ouvindo você agora, que assista o vídeo que a gente colocou na nossa timeline no Gregário Cycling, no mês de mobilidade da Trek, uma história muito legal e umas imagens muito bacanas que comprovam tudo isso aí que você está dizendo do quanto que a bicicleta entrou na sua vida. Agora, como parte desse mês da mobilidade, como parte do até mesmo da hashtag GoByBike, eu queria me despedir de você ouvindo uma síntese do que é trocar o carro pela bicicleta, do que é colocar a bicicleta no seu dia a dia e a importância disso na sua vida.
Putz, se fosse responder uma palavra só, Leandro, eu ia colocar satisfação. Uma satisfação assim tão bacana que aquilo que eu falei ali é verdade. Eu me pego rindo no trânsito, sozinho, pela satisfação que aquele objeto me dá de eu estar ali percorrendo assim. Cara, eu sou um anjo do asfalto. Eu estou ali leve, eu estou rápido, eu estou assim deslizando, cara. É tão bacana. A palavra é satisfação. A bicicleta elétrica me colocou num nível de prazer com a condução de uma bicicleta, assim, é muito maior do que eu esperava ter. E olha, que eu estou de bicicleta desde que era guri, né, cara? Então, é muito tempo rodando. Então, a bicicleta elétrica veio para me impressionar. É muito legal. Bem bacana. Eu, assim, é uma satisfação incomparável. Nenhum outro... É engraçado, porque tem carro bacana, tem moto bacana, tem tudo isso existe no mercado, né? E tem pessoas que têm coisas maravilhosas, mas assim, um objeto tão simples e tão prazeroso, tão é a satisfação, olha, é enorme, galera. Muito bacana.
O sorriso elétrico causa dependência, mas não é ilegal.
causa, e causa, ele é frequente, ele é constante, cara. Uma coisa muito legal, maravilhosa.
Muito obrigado, Christian. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
Imagina, prazer todo meu. Foi uma honra poder participar com vocês. Eu fico totalmente à disposição aí quando precisarem, quiserem falar sobre bike. Estou à disposição. Podem me consultar.
Eu acho que você consegue perceber no tom de voz do Christian a satisfação dele com a bicicleta elétrica. O nosso podcast tem outros dois convidados esperando por você. Escute o Daniel Gucci, um especialista na mobilidade urbana, e também a experiência do José Kanner, que aceitou pedalar pela cidade com uma bicicleta elétrica. O Gregário Cycling tem muito mais conteúdo esperando por você. Se ligue nas nossas mídias sociais, siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!